Quando uma pessoa nasce, é dever da família criá-lo e mostrá-lo como o mundo funciona. Suas regras, seus relacionamentos com a natureza, planejar um futuro, ensinar no presente e aprender com o passado. Mas é dever do Estado proporcionar uma educação para que a pessoa entenda e compreenda a sua relação com o mundo em que vive e suas naturezas, suas histórias e suas ciências. Mas sabemos que a realidade não é essa. Em grande parte do país, a educação pública é sucateada, muito mal investida, ao ponto de quando o jovem termina o ano, ele não tem a metade do conhecimento que ele deveria ter obtido. E nem é questão de fórmulas de física ou datas de períodos históricos, importante, eu tô falando. Mas sim, qual o mundo real em que ele vive e qual o seu dever na existência da humanidade. Se houvesse uma política pública educacional de qualidade, como seria o mundo hoje? E melhor, você já imaginou se houvesse informação no Brasil?
Como é que a gente poderia, então, mostrar para as pessoas que realmente a Terra é plana e não redonda, como a gente estudou na escola?
É, na verdade, a terra plana também é redonda, só que ela é redonda e circular. É, a Terra, o que, na verdade, não é esférica. E através de testes de curvatura, assim, tentando comprovar se a Terra realmente é uma bola, realmente a gente chega nessa conclusão de que ela não é.
Porque, por exemplo, outro dia eu disse aí assim, toda a história da origem, das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu. Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc, etc, e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso.
Você sabia que Stalin recebeu duas vezes o Nobel da Paz? É, ele que matou mais, ele matou mais do que todas as catástrofes humanas.
Ela vacinou a primeira filha até um ano de idade. Os outros dois mais novos, ela não quis vacinar nenhuma vez.
E aí depois que eu comecei a estudar sobre vacina e tomei na minha mão a decisão sobre escolher o que eu ia colocar no corpo dos meus filhos, em parceria com médicos, porque eu não faço nada da minha cabeça, eu converso com os médicos, mas é uma parceria.
A filha mais nova, de 3 anos, acompanhou a nossa entrevista, mas não será identificada. A mãe acredita que a caçula é até mais saudável do que a irmã mais velha, por nunca ter sido vacinada.
Dos dois que não foram vacinados, eles são muito mais fortes. No sentido, eles pegam doenças.
Após o aluno sair da escola pública, muitas das vezes ele nem tem um pensamento crítico formado. Ele não tem opinião formada e não se engaja e se incomoda com nada. Isso quando ele termina a escola, porque às vezes, como as pessoas não têm um futuro traçado, elas só pensam no meio de como ganhar dinheiro após os estudos. Então, na maioria das vezes, o aluno só quer terminar a escola para ter um certificado do ensino médio completo para poder entrar em alguma firma ou fábrica. Outros que desistem da escola porque não vê um futuro em nada daquilo e já pula essa etapa para trabalhar como caixa de supermercado ou algum trabalho informal. Desde sempre, a educação no Brasil sempre foi algo privilegiado. Só quem tem muito dinheiro consegue, sem esforço, uma educação contemporânea, onde a relação entre o aluno e o professor é mais natural, que é o que defende um dos maiores professores e pedagogos do mundo, o pernambucano Paulo Freire.
Antes da palavra, o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois.
Paulo Freire, que teve suas teses estudadas até por Harvard, defende que a educação deve ter como naturalidade a realidade de cada aluno e suas habilidades. E cada aluno tem sua própria habilidade e a relação entre os professores e o aluno não seja algo militarizado, como professor ditando conhecimentos, mas sim entrar na roda de argumentos, trocando informações. Ou seja, em vez do método de hoje das escolas públicas de dar uma prova que todo mundo... dar uma prova para todo mundo e glorificar quem tira uma maior nota, Paulo Freire defendia que os alunos devem ter contato com o mundo real, seja no aspecto da arte, literatura, o entendimento da natureza, as pessoas entendendo as pessoas. E é o que acontece nas escolas de elite no Brasil, em que as mensalidades ultrapassam os R$ 1.000. Laboratórios de informática de última geração, oficinas de arte, cozinha para aula de culinária, projetos de intercâmbio, uma área de lazer riquíssima para o ensino básico infantil, como interação com animais na própria escola, fanfarras, enfim, bem diferente das escolas comuns. E com consequência disso, vemos que os empregos mais bem remunerados estão sendo ocupados por pessoas que já vêm de uma alta elite. Com isso, deveria ser um dever moral daqueles que recebem uma boa educação repassar a informação para os menos favorecidos. Mas não é o que acontece. E mesmo aqueles alunos mais progressistas de esquerda, a informação fica presa na bolha deles. Seja no clube do livro no bairro da Santa Cecília, o grupo de estudo da USP, palestras sendo vendidas a preços absurdos, ou podcasters que falam por uma parcela de pessoas que podem pagar um plano de mensalidade de streamer. Então, a informação nasce nos bairros mais ricos e circula nos bairros mais ricos. Com isso, o aluno que saiu da escola pública, ele não tem informação nem do Estado e nem daqueles que tiveram condições de estudar. Então, quem vai mostrar o mundo para ele? É aquele ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo.
Quer dizer, toda a cultura científica moderna, ela parece baseada, vamos dizer, em falsificações históricas absolutamente monstruosas, né? Não só históricas, falsificações científicas também, né? Esta mesma semana, eu estava na aula que eu citei uma carta de Alexander von Humboldt, que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates.
A falta do pensamento crítico oferecida pelo Estado e se a divulgação de informações pelos intelectuais, as teorias de conspirações acolhem essas pessoas e adotam. Veja bem, com esse método de dar apenas provas e decorebas, a pessoa é automaticamente, entre muitas aspas, doutrinada, que a Terra é redonda, sem saber o porquê. É assim, pronto. Então, vem esses conspiracionistas com toda a calma do mundo e explica uma versão convincente. Por exemplo, a Terra é plana porque andamos reto e não caímos. Se fosse redonda e girasse, estaremos tontos. A gente cairia da Terra. Não tem como ser redonda. A água faz curva. A água não tem como fazer curva. Percebe? E como os que têm informação estão em suas bolhas e não compartilham informação, então é como se eles estariam tramando um plano para nos doutrinar. Por isso, eles não compartilham tal informação. E as pessoas acreditam. Porque até que é convincente e é mais fácil do que falar sobre Galileu Galilei, Cristóvão Colombo, a Grécia Antiga, rotação e interrelação, esses termos técnicos que na teoria dão até sono. Todos esses fatores vêm crescendo no mundo, o que faz crescer também o número de seitas e cultos. Uma seita é um ambiente onde há um guru que se diz dono da verdade, que recruta pessoas semi-analfabetas ou que estão vulneráveis emocionalmente, seja por uma perda de alguém próxima, desilusão amorosa e etc. E nessa, ele se apresenta como um defensor da verdade, e fazem lavagem cerebral nas pessoas e dizem que vão dar tudo o que elas precisam, moradia, comida, trabalho, informação. Mas tudo isso tem um preço a ser pago, seja com dinheiro ou sexo. Eles dizem que as pessoas podem sair quando quiserem dos seus cultos, das suas seitas. Mas como a lavagem cerebral é tão grande, que vira um relacionamento tóxico, em que o guru fala que sem ele as pessoas não será ninguém, e que ela não será amada por ninguém como ele os a amam. Isso é uma tendência crescente no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Quem está fazendo isso é um senhor chamado...
do filósofo Olavo de Carvalho.
Aham. E vi um vídeo seu, de 2004,
sim,
com Olavo de Carvalho.
Pois é.
Um debate sobre cultura.
É, o que o Olavo de Carvalho é para a família Bolsonaro? É um guru, como a gente vê escrito? É um influenciador? Ele tem alguma influência sobre o governo? Afinal, é creditada a influência do próprio Olavo de Carvalho, a nomeação do do primeiro, pelo menos, ministro da Educação e do segundo.
O Olavo de Carvalho, ele mesmo se autodenomina como guru. E como esse abismo social da educação que existe no Brasil, ele foi responsável por apoiar os menos favorecidos. E os números de desinformação é tanto que isso cresceu tanto que hoje o presidente da República é o seguidor das ideologias do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é responsável pelas teses que a Pepsi é adoçada pelos fetos abortados, entre outras teorias das conspirações.
Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Né? Alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal.
Essas teorias hoje são conhecidas como pós-verdade. A pós-verdade, diferente da mentira, é algo real que existe ou existiu, mas com os fatos distorcidos. Por exemplo, uma mentira é: eu fiz 10 gols na partida. Isso é mentira, teve testemunha que comprova o que não. O time, adversário, a torcida, os reservas, o técnico, enfim, muita gente. Mas se eu digo que após o jogo eu saí com uma líder de torcida, bom, ninguém me viu depois do jogo e nem a líder de torcida. Para os que não procuram saber o que realmente aconteceu, isso fica como uma pós-verdade. Isso é implantado em fatores didáticos, como por exemplo, afirmar que o nazismo é de esquerda. Bom, no seu nome completo apresenta como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bom, pelo fato de ter socialista no nome, automaticamente ele é de esquerda. Mas esse socialista quer dizer uma convocação de toda a sociedade alemã. Ou seja, convocando toda a sociedade alemã para reconstruir uma nação forte e de extrema direita nazista. E foi o que realmente aconteceu. Toda a sociedade caiu no conto do nazismo, achando que criaria uma nova ordem mundial. Levando para os dias mais atuais, hoje é uma grande crescente de anarcocapitalista, que é outra coisa criada pela síndrome do pós-verdade, onde se defende a extinção do Estado. Bom, isso é verdade. O anarquismo defende a anulação do Estado, mas também defende a anulação de qualquer sistema econômico dominante. Ou seja, é contraditório e impossível existir um anarco, alguém que seja anarco e capitalista ao mesmo tempo. Como você é anarquista e defende o capitalismo? Isso é uma ideia criada pelo neoliberalismo, de convocar pessoas para implementar seu sistema de privatização. E esse nome, anarco, encoraja muitas pessoas com pensamento fraco, de se sentirem revolucionários, anarquistas, que vão destruir o sistema, contra o sistema. Mas na verdade só estão sendo massa de manobra de grandes empresários. E sem Estado presente, mesmo que seja um mínimo de Estado, sem um mínimo de Estado presente, quem tiver mais dinheiro vai dominar tudo. E voltaremos ao feudalismo, onde quem tem mais terra domina tudo. E a Disney, que vem crescendo nesses dias atuais e comprando todo mundo, seria quem controlaria o mundo. Isso eu falei no último episódio da temporada passada. Com isso, a grande mídia televisiva, percebendo que esse tipo de pensamento vem crescendo, mudaram sua programação de acordo com o pensamento dessas pessoas. Jornais tradicionais que haviam pouca audiência vêm se reformulando para agradar esse tipo de pessoas.
Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha, vai morrer antes do Natal. Você mesmo, não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver a árvore de Natal. Vai
te embora, maconheiro.
O inferno.
Notícia boa. Brasil, bota aqui o povo. Bota o Brasil. Brasil, notícia boa. Notícia boa. Notícia boa. Bomba! Brasil. É bomba agora, filho de uma... Bomba! Bomba! Um assaltante morreu! Problema dele, antes ele do que eu, ao trocar tiros com a guarnição do BOPE. Faca na caveira, pane! Isso aconteceu no bairro do Pontal. Um comparsa também foi atingido. E ele tá onde agora? No hospital! Uma mão no soro! Outro na vela! Uma no soro! Outro na vela! E a vela querendo puxar! E o soro é...
Esse que vocês ouviram é o Siqueira Júnior, um dos jornalistas líderes de audiência, atualmente. Tem esse jeito engraçadão para atrair o público com menos interesse na realidade e com mais interesse em uma peça de comédia ou de humor pastelão, dando espaço para alguém conservador que não acredita no coronavírus, contra comunismo, apoiador da tortura. Mas se você olhar o histórico educacional desse cara, bom...
Pra quem não sabe, eu fiz a sétima série 7 vezes. É sério, não é brincadeira. Eu não vou mentir, pra quê? Tá lá no histórico escolar, né? O Ministério da Educação em Pernambuco, vai lá. Eu fiz a sétima série 7 vezes. Tô falando sério, Valdez. Tô falando sério. E no último ano, na última vez que eu tava fazendo a sétima série, a dona da escola, Célia Maria Fraga, nome do colégio é CEPRED. Ela não existe mais. A dona do colégio chegou, me chamou no canto assim, fez: Siqueira, vem cá, eu vou lhe passar de ano. Eu digo, sério? Eu disse, vou, agora desapareça da minha escola.
E esse é o Marcão do Povo, que segue a mesma linha de entretenimento.
Gasto excessivo, as cidades paradas, não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas? Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais, e colocar essas pessoas com problemas num campo de concentração, num campo de concentração, num campo de concentração.
Essa história aí.
Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, pobre, mas pobre.
E esse é o presidente da República.
A gente ultrapassou a China hoje no número de mortos.
O quê?
A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. O Brasil,
daí?
O Brasil não vai...
Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Um plano pro ministro.
Eu sou o ministro que apresenta.
Cita os números.
O ministro que apresenta.
Então,
ele pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas, a princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população, infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Mortes, vão haver, ninguém nunca negou que haveria mortes.
Qual?
Se houvesse educação e informação no Brasil, isso tudo seria tratado como um absurdo e inaceitável. Mas hoje em dia não é. Pelo contrário, hoje em dia está normalizando esses absurdos. Entre tantas coisas inadmissíveis que vemos hoje, estão se tornando normal. As pessoas estão aceitando isso. Seja o presidente falando asneira na televisão, claramente atacando o Supremo Tribunal, mandando jornalistas se calarem, tudo isso é normal. Se houvesse educação e informação no Brasil, eles saberiam a grande desigualdade que eles vivem. Elas saberiam que são elas mesmas, a sua importância e seus objetivos no mundo. Como eu disse no começo, os cargos mais bem remunerados estão sendo ocupados por aqueles que tiveram uma excelente educação e cara. Mas e essas pessoas que não tiveram e que acreditam nessas teorias conspiratórias? Quais são seus cargos e funções dos trabalhos? Bom... Isso eu explico no próximo episódio.
Aqui nessa sala que ruxou aqui, se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica. Eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se tivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. E eu percebi o gosto da briga, o gosto da luta para superar o obstáculo.